O seu casamento está em chamas. Mas será que é aquele fogo bom que aquece? Ou aquele fogo que, se você não cuidar, pode virar cinzas?
Começa agora o nosso último Casamento em Chamas, o podcast perfeito para você que quer ter uma aliança que queima para sempre.
Eu sou Éder Ferreira, sou teólogo, psicólogo, mas a melhor das minhas características é ter essa gata ao meu lado. Ai. Quem é você?
Eu sou Gabriele Chaves, também psicóloga, e estaremos juntos aqui em mais uma semana, mais um episódio, né, meu bem?
É isso aí.
Para que o pessoal de casa blinde esse casamento, para a gente conhecer melhor os nossos convidados
Sim.
de hoje. E está muito especial, como sempre.
Sempre. E como a gente gosta de falar, recitando um poema do próprio Salomão, o amor é tão poderoso que nem mesmo as muitas águas pode apagar o fogo que há nele.
É.
E nós temos um casal especial que vai aquecer o nosso casamento em chamas desta semana.
Vai, sim.
E tem algumas características, né?
Sim, eu posso começar?
Comece.
Então tá bom, olha só. A nossa convidada, segundo ele, segundo o seu amado, ela é sincera e transparente. Ela é bem-humorada. Antes de terminar a piada, ela já está chorando de rir. E ela é uma discípula de Jesus na essência da palavra.
Que legal. E ele, que segundo ela, é uma pessoa focada, é também dedicado e um exemplo de homem, tanto no lado do pai, como também de um bom marido. De quem é que nós estamos falando?
Estamos falando de Darley de Alves, nossa apresentadora, e Jota Washington.
Nosso jornalista, locutor.
Isso daí.
Sejam muito bem-vindos.
Já são da casa. É. Já, os dois já são da casa aqui.
Ah, que recepção boa. Eu estava aqui ouvindo-os falar e lembrei. Seria o Éder da Gabi, a Gabi do Éder.
Isso.
E o Jota e o Jota da Darley.
Exatamente. Nós participamos, inclusive, de um grupo de casais lá de Vitória, chamado Família Feliz. E a gente recebia umas plaquinhas que toda vez que a gente ia para esse encontro, tínhamos que chamar uns aos outros pelo nome da plaquinha.
Uhum.
E o meu nome sempre era Éder, da Gabi. Uhum.
E o meu Gabi do Éder.
Bonitinho isso.
Pois, né? Foi a característica ali daquele encontro muito legal. Sejam muito bem-vindos,
Obrigada.
Queridos. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês para fechar com chave de ouro, o nosso podcast Casamento em Chamas. E nós queremos saber um pouquinho quem são vocês. Para quem não os conhece, que eu acho difícil ter alguém aí que não conhece esse casal. Mas para os que não conhecem, por favor, quem é a Darley, quem é o Jota? Fale aí para a turma.
Bom, enquanto CPF, eu sou casada há 33 anos com o Jota, somos casados há 33 anos, tivemos duas filhas, nossa primeira filha morreu, nós temos uma segunda filha, que já é uma jovem adulta, casada, nós somos nordestinos, nós somos funcionários, nós trabalhamos aqui na TV Novo Tempo e Rádio Novo Tempo também há muitos anos. E sou apresentadora do consultório de família, fui apresentadora do Sem Tabus durante longos 7 anos. E o que vocês quiserem saber mais, mandem e eu respondo.
Que legal. Eu quero lançar uma pergunta. Você falou que os dois são nordestinos,
eu
não
sabia.
É isso
que eu ia perguntar.
Ah, é que eu sempre confundo esse meu ar, sei lá, nova-iorquino, europeu.
É quase igual. Eu tive assim uma distância para conseguir associar.
Mas e onde?
Eu também sou nordestino, eu não sabia disso. Eu quero saber de onde vocês são.
Nós somos cearenses.
Os dois? Uhum. E foi lá que vocês se conheceram?
Juazeiro do Norte, nós nos conhecemos.
Juazeiro do Norte.
Ela era minha ouvinte no rádio.
Olha só. Rapaz, história romântica, hein? Ouvi
Mas
essa
só
coisa.
Não era mais romântico porque ele apresentava um programa policial.
E ainda assim ela se apaixonou.
Olha aí. Então eu tenho que treinar um pouco mais.
Por favor.
Pra
não
mesmo.
Precisa mais.
Eu não preciso
não,
mais?
Não precisa mais. Tá garantido.
Mas... É verdade.
Assim, uma voz mais.
Mantenha.
Vou treinar. Mesmo falando de casos de polícia.
Exato, mas tão interessante.
Os gabirus e o ai, que bonito.
Aí eu fui convidado para ser mestre de cerimônia num evento e ela estava. E ela era a professora, depois tornou-se dona daquela escola, o Educandário Novo Horizonte.
Sim.
Tivemos a oportunidade de estar em outro evento onde eu fazia o papel de Cristo. E aí ela se apaixonou.
Olha só. Mas... Mesmo vendo aquele da voz bonita, não
então,
se assustou?
É isso que não. Eu ia perguntar. Você sabia que ele era o da voz?
Sabia. Ah. Nós nos conhecemos nesse evento
Sim.
e eu... é mais do que eu imaginei.
Opa!
Aí eu, muito missionário, já propus um estudo bíblico.
Vixe!
No final, fiz dois apelos, né? Aliás, um apelo para aceitar a Cristo e um apelo para me aceitar. Aí ela aceitou os dois.
Que legal! Estão juntos há quanto tempo?
33
anos. 33 anos.
Que legal.
Que legal.
Meu bem, ainda em construção.
É isso aí. Não podemos parar, né? Até nos tornarmos perfeitos, e muito em breve, Papai do Céu vai nos buscar.
Amém.
Queridos, eu tenho em minhas mãos um presente para vocês. A gente já apresentou esta revista ao longo das últimas semanas. Todas as semanas falamos um pouquinho a respeito dela, só que hoje a gente tem algo diferente, né?
Isso.
A gente tem a escritora dessa revista aqui com a gente. Eu não vou falar, eu
Olha,
não vou me ousar
favor,
falar dela.
Eu vou dar em suas mãos.
Quem vai apresentar essa revista é a Darleide Alves.
Ah,
por favor.
Um prazer, uma honra escrever esse material junto à Escola Bíblica, me debruçar sobre o tema com o qual trabalhei especificamente durante 7 anos, apresentando o Sem Tabus na TV Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo também. E agora veio esse material que já chegou à casa de 20 mil pessoas em poucos dias, para você ver a necessidade que muitas pessoas têm. Nós observamos, inclusive, adolescentes e jovens pedindo a revista Sem Tabus. Foi algo que nos chamou muito a atenção. E não é nenhum tema proibido, muito pelo contrário. Tudo que nós escrevemos aqui foi a partir da Bíblia, a partir do que é revelado de Deus para nós, enquanto nosso Criador que nos fez seres sexuais. Então, nós falamos sobre casamento e sexualidade, falamos sobre prazer. Muitas pessoas têm alguma dificuldade em pensar que o prazer sexual, que a intimidade sexual esteja relacionado à nossa vida espiritual. Nós colocamos numa caixinha do segredo, na caixinha do não pode, mas Sem Tabus, de verdade, pela palavra de Deus, aqui é um convite para que todos, toda a família, possa se debruçar sobre esse assunto e pensar sobre a sexualidade, afinal de contas, Deus nos fez seres sexuais. Então, entre em contato com a gente, pede a sua revista Sem Tabus, vai chegar em sua casa, sem que você precise pagar nada por isso, e garanto para você, pode ser um divisor de águas, pode aprofundar o seu relacionamento, aprofundar os vínculos e entender a sexualidade com a necessidade que nós precisamos considerar de ser ela um ponto central na vida de todos nós. Tem a ver com a nossa identidade cristã. Pede a sua revista e vai chegar na sua casa com muito carinho.
Perfeito.
Fiz direitinho?
Opa.
Nossa, sensacional. O melhor merchan da
e se alguém não pedir essa revista depois de ouvir o que
por
eu ouvi.
Esse apelo todo.
Não, essa pessoa não tá preparada.
Não
tá preparada.
Não.
Mas olha,
tá cheia de tabus.
É, não. Mas vai quebrar os tabus, vai quebrar, vai pedir para perceber que vale a pena ter essa revista em casa.
E olha, é muito simples, ela deu todas as dicas aqui, falou tudo. Então, novotempo.com/sem tabus, bem facinho. Só colocar aí agora na sua internet aí, no seu, como é que fala? No seu browser.
Você
buscador,
pode navegador, é uma boa... navegador.
Isso, pronto.
Embolou aí vários idiomas tudo. Na cabeça da minha poliglota. Mas é só você procurar aí no seu navegador. Qual é o site?
novotempo.com/sem tabus.
Isso
não
aí.
Tem erro.
E quanto é que essas pessoas vão precisar pagar para receber em casa?
Nada. Um anjinho da esperança já pagou para você, tá bom?
É isso aí.
Então, chegará no seu endereço, no seu melhor endereço. Pode ser na sua casa, no seu trabalho, onde você quiser. Então, por favor, peça agora.
É isso. E se você não é a pessoa que gosta tanto do físico, não tem problema. Você pode carregá-lo no seu celular, no seu tablet. Também vai estar disponível lá no site.
Temos em PDF,
né? novotempo.com/sem tabus.
É. Mas vamos para a dinâmica, olha só, há 4 semanas nós temos feito uma dinâmica especial com os nossos convidados e o pessoal de casa gosta muito.
Sim.
E agora...
Até porque esse é o momento para a gente conhecer melhor.
Exato, é algo mais pessoal, tá?
Tá bom.
E a dinâmica de hoje funciona assim, eu tenho até um nome aqui, Fogo Cruzado. Chique, né? Então, olha só, a gente vai dar uma situação, então cada hora um dá uma situação, e aí vocês vão ter que escolher o que vocês preferiram aí, preferiam ou preferem fazer. Certo? Uma situação, cada um prefere que ponto da situação.
Ai, 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 amor.
Pois é. Pois é. E tem que entrar em consenso. Esse vai ser o maior desafio.
É. Ou então a gente
sem
vai
se queimar.
Aqui.
Sem se queimar, exatamente.
Vamos lá.
Vai, meu bem, quer começar?
Eu vou começar.
Então vai.
Vamos lá. Em uma situação, ganhar um presente é o que você prefere ou fazer algo juntos? O que, que vocês escolheriam entre uma opção ou outra? Ganhar um presente ou fazer algo juntos? Tchan, 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 tchan.
Vai haver circunstância que o presente vai cair muito bem, já prontinho, né?
Uhum.
Agora, fazer o presente juntos também é muito bonito, né? Porque os dois se envolvem naquilo. Mas conhecendo a Darleide, eu penso que ela escolheria o presente já prontinho, vai dar menos trabalho.
Mas fazer algo juntos também tem seu lugar.
Tem, sim.
É, porque aí você vai criar memórias, você vai criar... Sim. E a gente gosta disso também.
Uhum.
Mas deu para perceber que a gente gosta das duas coisas, né? Ora para o presente, ora vamos ficar juntos e fazer disso aqui um presente para nós.
O que, que é o mais usual? O que, que mais acontece entre vocês, entre um e outro?
É o presente pronto, né?
Presente pronto.
Agora, junto com o presente, pode vir... um arranjo de flores colhido lá na roça onde a gente mora e eu preparo a mesa de forma muito, muito carinhosa.
Legal.
Perfeito. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Ela diz respeito a ganhar um presente.
Isso.
Ou fazer um momento juntos, ou é fazer um presente?
Eu entendi que é fazer o presente.
Eu pensei que era fazer... De algo...
Fazer o presente.
Entendi. Não, pode pronto.
Eu tava ainda na dúvida,
não,
né?
Não,
esse negócio de artes manuais, não.
Não, eu até gosto, mas tô sem tempo.
Tem o seu lugar, mas não é agora.
Já fizemos muita coisa manualmente, né, amor? Mas ultimamente, vamos pronto.
O último presente, bem recente que eu lembro agora, que a gente fez juntos... Quer dizer, em casa, mas eu fiz mais. Foi uma cortina que eu fiz para ela.
Coisa mais linda.
Nossa.
Sabe, de cordas, dá um trabalho danado. Acho que foi a primeira vez que eu te vi fazendo essa arte manualmente. Uma cortina grande de nós, de corda, uma corda especial assim. Uhum.
Só que eu sou artesão de cordas antes de conhecê-la. E aí ela diz assim, mas estamos juntos há tanto tempo e
nunca
você...
tinha visto.
Eu me dei conta, porque assim, você nunca fez um para nossa casa. Sim. Aí ele, tá bom, aí fez uma grandona lá, bem bonita.
Depois
bem
eu quero
bonita.
Ver foto.
Eu também, por favor.
Fiquei curioso.
Estão convidados a conhecer a obra pessoalmente.
É verdade.
Gostei. Vocês aí não vão poder ver, mas a gente, depois disso, foi legal uma experiência.
Então, próxima. Vamos para a próxima. Aproveitar as férias para descansar no campo... Ou conhecer cidades novas. Vocês moram no campo, né?
Isso que eu ia dizer. Mas conhecendo meu marido, ele vai preferir ficar no campo onde ele mora.
Em casa.
No campo onde ele mora.
Agora, também, se for para passear em um local que seja um campo, também tá valendo. Né? É prazível do mesmo jeito.
Ok.
Eu tô muito rodinha nos pés. Muito. Vamos sair, vamos lá, vamos
Eu vou preferir o campo do que a praia, com certeza.
Praia não é muito a minha paixão.
Eu também não... Eu acho bonito de ver em alguns momentos, assim, mas tem meio uma preguicinha.
Eu também.
Molhar, sujar... Agora, por incrível que pareça, o problema talvez seja da água com o sal, com a areia e tudo
junto. E o sol,
ali, o sol.
Tem mais. Se é uma praia deserta, assim, aí eu fico bem mais tranquilo.
Exato.
Agora, você senta ali, à beira da praia, e fica olhando quem?
Agora a questão do Éder.
Eu ainda digo assim: tira o óculos escuro pra mim ficar olhando.
Nossa, aí lascou.
Eu nem preciso desse óculos.
Fecha os olhos.
Porque a gente vai pra praia às 6:30 da manhã.
Não, tá tudo bem. E quem tá lá não
já
traz perigo.
Já descobrimos que é por segurança.
Eu acho justo. Um homem prudente. Tá de parabéns.
Tava de óculos escuros. Tava na academia de praia.
6:30 da manhã.
Esse é outro ponto que também não me anima ir na praia, não. É melhor, né?
Ou fazer uma caminhada à noite. Na
Eu
orla.
Gosto de. Trilhas, água da cachoeira eu já curto mais do que a água da praia.
Sabe quantas cachoeiras eu visitei nas últimas férias?
Quantas?
12 cachoeiras.
Nenhuma férias.
Num único dia. Uma trilha molhada de 12 ou 13 cachoeiras.
E fica longe daqui.
Aqui não entendo. Não, há 3 horas e meia, mais
não,
ou menos.
Não, não tá longe não, dá pra gente ir.
No Catre, São Paulo aqui. Maravilhoso.
E sabe onde eu estava?
Onde?
No campo.
Colhendo as espigas de milho, colhendo as abóboras.
Mas vocês plantam mesmo lá, que legal.
Agora eu tô com 300 pés de aipim.
Uau!
70 pés de banana.
Quer ver a alegria desse menino? É quando eu vou colher alguma coisa com ele. Pegar a banana.
Na casa dos meus pais,
aí ele
mesma
faz
coisa.
Foto. Né?
Tudo
faz
igual. Meus pais, mesma alegria do meu pai. Mais do que da minha mãe. Mas às vezes faz, um amor, né?
Eu gosto muito, mas eu não tenho muito tempo hoje.
Uhum.
Sim.
Outra pergunta. Ai. Vamos para outra situação. Surgiu um problema. E o que vocês preferem? Conversar imediatamente sobre o problema ou esperar esfriar a cabeça?
Ah, eu vou querer falar logo. Ele vai esperar.
Eu vou esperar. Deixa esse fogo calmar um pouquinho.
Vai que você se queima nele, né?
Ah, eu quero falar.
É mais prudente.
Resolver, não sei o quê. Só que às vezes vem com raiva.
É, esse é o problema, às vezes.
A raiva dele espera.
Eu gosto de um pensamento que eu sempre digo na abertura do meu programa na Rádio Novo Tempo. Eu sou a voz da esperança à noite na Rede Novo Tempo de rádios. E eu sempre abro com 3 segredos para ser muito, muito mais feliz. E um dos segredos que eu digo é: não prometa nada quando estiver feliz. Não responda nada quando estiver irritado. Não decida nada quando estiver triste.
Muito bom.
É um segredo. É. Se você quiser ser mais feliz.
Gostei.
É isso aí. Então, quando ela vem falar, você fala, não, vamos esperar, como é que é? E aí você espera?
Não.
Realmente, fiquei curioso nessa equação.
Obviamente, como eu quero falar na hora, eu vou falar na hora.
Se ele vai responder ou...
Entendi.
É, funciona assim. E quando você tem tanto tempo de casado, você já sabe mais ou menos como funciona. Uhum. Então, tem coisas que ele vai entender na minha fisionomia, na minha expressão. Outras vezes ele vai entender de mim também. Então, a gente vai se acomodando ao jeito do outro com o passar dos anos muito mais facilmente. Né?
Se não fosse assim, dificilmente teríamos chegado onde chegamos. Uhum. Né? Mais de 3 décadas aí. Namorando essa garota.
Oh. Então vamos para a última.
Já?
Já.
É, não, a gente está só começando. Isso aqui é só um aperitivo para tudo que teremos pela frente.
Ainda é a última esquentar. Dessa primeira parte. É, ó, uma viagem surpresa com toda a família ou um dia inteiro de folga, só os dois.
Olha,
nossa família é pequena, né? É. Várias vezes nós optamos em sair com a família toda, né? Somos 3, né?
A família toda sou eu, meu marido, minha filha e meu genro.
Okay.
Ultimamente, meu genro. Tem minha sogra.
E quando não tinha o genro, muitas vezes nós optamos em levar a filha. E agora a gente leva o agregado também. E somos felizes.
Okay. Mas é que nós também...
Mas ela gosta de sair.
É.
Só os dois também.
Exatamente. Uhum. É que, assim, no nosso modelo, a gente não tem muitas viagens. Uhum. A gente é mais de ficar. Eu acho que porque eu viajo bastante, aí eu fico. Ficando é legal. E ele gosta de ficar.
Porque já saí muito também.
E então, hoje é o nosso modelinho, assim. Mas, por mim, eu sairia mais. Juntos, assim, mais. Gostaria.
Entendi.
Okay.
Legal. Muito bem. Vamos... A gente já conheceu um pouquinho do casal, já vimos algumas peculiaridades dos dois, dos gostos dos dois, mas vamos introduzir um pouquinho o nosso tema, até porque a gente precisa colocar um pouco mais de fogo aqui, tá meio... Dá muito tranquilo isso aqui, né? Então, pensando a respeito da temática central de muito que a gente já falou nas últimas semanas, o ponto a respeito do sexo. Sexo como uma necessidade física. A gente pode pensar a respeito disso como: existe um propósito por trás da existência do sexo ou seria apenas algo voltado para a intimidade do casal? Será que existe algo por trás, algo mais profundo a respeito disso ou não?
Então, hoje nós queremos conversar como que também uma conexão emocional, uma conexão espiritual, além dessa conexão física, está envolvida ou é relevante, inclusive, ou são relevantes nessa intimidade do casal. Tudo certo?
Até porque quando a gente pensa em aquela frase clássica de matemática, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Será que, pensando na equação do casamento, a ordem das prioridades do que é mais importante seria o sexo ou a intimidade do casal em outras facetas, em outras áreas? Ou não existe essa dicotomia, essa separação? Como é que a gente conseguiria pensar a respeito disso?
Uhum. Separar o sexo da espiritualidade.
Ou exato,
o
também.
Fator emocional. Então, se tem, então a gente separa o sexo dos demais. Ou não, a gente coloca uma hierarquia de 3 pontos aqui.
Aí teríamos que voltar ao Éden e pedir para o Criador fazer diferente, né? Porque foi ele que criou.
Legal.
E quando ele criou, quando ele instituiu o lar, a família, o casamento, o sexo, ele fez de forma harmoniosa.
Perfeito. Agora, segura aí. Segura, porque a gente não está sozinho. Somos em 4 aqui que vocês conseguem ver. Mas para os que estão acompanhando aí há mais tempo, já sabem que a gente tem uma convidada especial todas as semanas, a Eliane Mello, nossa sexóloga, né?
Claro, a gente não tinha como fazer um podcast de casamento sem chamar a Eliane Mello.
Isso, e ela também vai participar nessa temática aqui que a gente introduziu. Vai trazer uma pergunta para vocês, aí o fogo vai estar no colo de vocês para resolverem.
Manda, manda.
Então, por favor, Eliane Mello, apareça, nos ajude aí com relação a essa temática.
Eu não estou acreditando que nós chegamos no último episódio desse podcast tão especial. Eu amei essa jornada junto com vocês e eu posso dizer que eu já estou com saudade. Foram muitos momentos de aprendizado, você teve a oportunidade de consertar aspectos importantes dentro do seu relacionamento. Afinal, juntos, em cada um dos episódios, você foi aprendendo conosco. Nós deixamos claro o que Deus deseja para o seu casamento e como consertar as coisas, caso elas estivessem fora dos trilhos. E hoje, nós queremos te ajudar a manter esse casamento blindado, seguindo o sonho que Deus tem para a vida de cada um de vocês. E você, que tem acompanhado todos os podcasts, você já sabe que eu sempre trago dicas valiosas, mas eu não entrego esse ouro logo no início. Então fica aqui com a gente e daqui a pouco eu volto. E eu volto com dicas práticas para o seu casamento. E se você nos acompanhou durante esses 4 primeiros episódios, você também já sabe que eu sempre começo as coisas por aqui com uma super pergunta para os nossos convidados. E hoje não seria diferente. Pessoal que está aí no estúdio, todos nós sabemos que a nossa vida espiritual, ela impacta todas as outras áreas, mas quero saber, na visão de vocês, qual é a relação entre a sexualidade e a vida espiritual no casamento? Será que a falta de espiritualidade pode impactar o casal e vice-versa? Me respondam essa pergunta e eu volto depois com dicas incríveis. Até já!
Muito bem, muito bem. Eliane Mello já lançou aí a pergunta dela,
já,
né? Ela gosta de fazer isso e desaparece e a gente tem que resolver o problema. Mas a pergunta que ela trouxe, e eu vou deixar para vocês responderem, é: qual que é a relação entre sexualidade e vida espiritual do casamento? Será que tem como a gente lidar com a falta de espiritualidade no casamento sem fazer com que isso atrapalhe a minha intimidade como casal?
Com a palavra, a autora sem tabus.
Boa!
Veja, uma das dificuldades que muitos cristãos enfrentam, e eu vou me reportar mais a esse grupo, porque majoritariamente é quem nos acompanha, todos são muito bem-vindos, mas eu preciso partir desse lugar e permanecer nesse lugar de entender que muitos cristãos têm dificuldade em lidar com a própria sexualidade por não ter uma boa percepção ou um bom conhecimento da teologia do relacionamento, a teologia da sexualidade, a teologia do casamento. Há uma teologia truncada para esse indivíduo que não vai admitir, por exemplo, que haja uma expressão nessa sexualidade em amor, em respeito, em carinho, mas que permita ser permanente para além de ter filhos, por exemplo. Uhum. Então, há uma construção histórica que trouxe muitos prejuízos e ainda se mantém muito desse prejuízo nas relações atuais, por mais que hoje nós falemos mais sobre sexualidade. Então, quando ela pergunta sobre se há algum impacto, alguma negatividade ou alguma relação entre o espiritual e a sexualidade, aqui também eu quero fazer uma pontuação. Nós precisamos, urgentemente, deixarmos de dividir a nossa vida em caixinhas desta maneira. Eu não tenho uma vida espiritual, uma vida sexual, uma vida outra, uma vida profissional. Eu tenho uma vida. E essa vida, ela se move a partir das minhas crenças. E as minhas crenças, portanto, precisam ser consultadas via palavra de Deus para eu saber se as minhas crenças estão corretas. Então, eu diria que, antes de mais nada, eu preciso ter noção de como é que eu estou lidando com a vida. Porque, senão, eu vou encontrar pessoas, e eu as encontro, que elas têm uma vida espiritual, entre aspas, tão boa, mas tão boa, que elas dizem, eu estou tão consagrado, eu sou tão de Deus, que essa prática sexual é da carne, não é do espírito. Então, se é da carne, eu vou relegá-la à carne. E se eu sou alguém assim tão espiritual, eu não vou ceder à tentação carnal, você entende? Uhum. Por exemplo, quando eu era apresentadora e produtora do Sem Tabus, eu recebi algumas vezes pessoas, comentários, perguntas pessoalmente, assim, Darleide, como você se sente? Você é cristã, você é uma mulher pregadora, você tem uma presença assim, espiritual tão forte, não te incomoda? Não, você se sente à vontade para falar dessas coisas na televisão? E eu assim, mas eu estou falando biblicamente.
Tem algo errado em falar a respeito disso?
Eu não sabia que isso poderia manchar a minha imagem.
Na cabeça de muitos, o sexo seria um pecado.
Seria um pecado, é carnal, e eu, uma mulher espiritual, como assim? E, gente, nós estamos lidando com isso ainda nos dias de hoje. De uma cultura que prevaleceu em que, por exemplo, mulheres, quando ficavam grávidas aí, há anos atrás, elas escondiam a gravidez, porque as pessoas olhariam para ela e diziam, como assim ela faz sexo? Ela não é uma mulher de respeito? E ela escondia a gravidez dentro de casa, para os filhos também não perguntarem sobre por que a barriga da mamãe cresceu. Então, isso está entranhado na nossa cultura, como está entranhado pensar que uma pessoa que é dita espiritual não deve ter uma vida carnal. E o pecado está relacionado ao sexo. Então, quanto menos sexo, mais espiritual eu sou. Por que tem pessoas que não querem nos ouvir falar desse tema? Vamos falar sobre as profecias do Apocalipse, vamos falar da besta que sobe do mar, porque coisas a ela interessa mais o monstro que sobe do mar, a besta do Apocalipse, do que fazer amor.
Isso é importante. Essas outras coisas, não, a gente não pode perder tempo.
Isso é coisa de pecador.
Exato. E é interessante observar que, inclusive, você também pontua isso na revista e nós também falamos disso nos nossos encontros anteriores, de algo que está enraizado na cultura, de que já se passaram mais de 15 séculos de algo que foi impregnado, foi colocado na mente do ser humano de falar. Não podemos aceitar a possibilidade de espiritualidade com sexualidade, de Deus e sexo na mesma equação. Isso é impossível de a gente conseguir entender e aceitar essa possibilidade. E por isso que, por tantos anos, continuamos tendo esta imagem tão negativa, né?
E a revista vem falar, e a autora vem falar na revista sobre a questão da pornografia. Deus cria o sexo, Deus cria o amor, cria o casal. O sexo é um ponto de aliança, de elo, para fortalecer a relação neste casal, nesta família. E o inimigo de Deus e da família vem com a pornografia, deturpando a imagem do sexo e acusando a Deus também nesse ponto.
Muito sério. Nós, inclusive, fizemos um programa inteiro, um podcast inteiro só sobre pornografia. Nós recebemos aqui a Fabiana Bertotti e o Rodrigo Bertotti. Foi muito legal. O nosso papo foi muito além dessa temática. E vale a pena você voltar aí no nosso canal. Você vai encontrar e aprender um pouco sobre também.
E eu quero somar, me perdoe, mas eu acho que cabe, para não passar batido, que é assim, quando nós não temos a visão de que Deus, como Criador, pensou homem e mulher para ambos, numa aliança, fazerem sexo, terem intimidade conjugal.
Antes do pecado, né?
Antes do pecado. Se eu admito uma ideia que foi criada por teólogo X, Y, Z, eu citei um deles em especial aqui na revista, que faz arrastar esse pensamento... eu permitir que isso permaneça, eu sendo cristã, nós sendo cristãos como somos, bíblicos, é permanecer ou dar lugar a permanecer uma distorção gravíssima. Nós estamos distorcendo a criação. Pensar que sexo é algo vergonhoso de se tratar, ter dificuldade de responder para uma criança, mamãe, como foi que eu nasci? Papai, como foi que eu nasci? Obviamente, respeitando cada fase, a linguagem, mas deixar isto na caixa do segredo ou do pecado é desonrar o Criador. Então, o que nós estamos fazendo é restaurando a verdade. Eu entendo isso aqui como uma restauração da verdade urgente para estes dias, quando nós ainda temos tanta dificuldade de entender o prazer, a intimidade sexual, uma relação sexual no seu valor maior pela palavra de Deus. E não deixar que os sexólogos do mundo digam o que digam, como pensam segundo as suas crenças. A nossa crença é bíblica, sem tabus. Entre em contato, pede a sua revista agora.
Olha, novotempo.com/sem-tabus. Mas olha só, vocês... Então, construíram uma linha de raciocínio com base ali em Gênesis e mostrando por que que muitas pessoas hoje pensam o que pensam de maneira deturpada e como isso está ligado de maneira equivocada a uma suposta espiritualidade. Então, ou eu sou espiritual ou o sexo está ok, ou eu sou carnal.
Né?
Exato. Mas então, se a gente pudesse conceituar, tudo bem que a gente já vem com 4 episódios aqui do podcast, né, Casamento em Chamas, mas ainda a gente, seria separar em uma caixinha, Darley, de a gente talvez conceituar o sexo cristão ou não? Ou a gente pode dar um conceito?
Eu entendo, você quer falar, meu amor?
Pode continuar, seu
raciocínio. E senão diz assim, a mulher não para de falar. Mas a gente tem liberdade para dizer assim, né? Eu vou falar agora. Eu não, novamente, eu entendo que, assim, se a gente compreende a nossa identidade em Deus, a gente compreende a vida pelo prisma da criação, tudo fica menos exigente de a gente se apegar a determinados conceitos que muitas vezes beiram apenas repetição de ideias que vieram anteriormente. Então, como é que eu vou entender o sexo cristão? Um sexo livre, um sexo bom, um sexo prazeroso, um sexo sem tabus, por compreender que quem fez sexo para eu experimentá-lo foi o meu Criador.
E destacando para o homem e para a mulher. Esse Sim. prazer é para a mulher e para o homem.
Uhum. Bem lembrado. E aí, olha só, como quando eu digo sem tabu, gente, eu sou a mulher do sem tabu, de verdade. Veja, diz-se muito que o desejo sexual é muito do homem.
Uhum.
Porque o homem tem necessidade, Sim. porque o homem não pode ficar muito tempo, porque o homem. E a mulher gosta menos, a mulher também não é assim. A mulher muitas vezes vai entrar no quarto com aquela touca que mais parece um marginal. Depois que o homem dormiu, ela na pontinha dos pés, não parece um assaltante, um marginal entrando no quarto? Assim, toda no silêncio vai deitar porque ela não quer. Tá, vamos entender que a mulher talvez não queira porque ela está cansada, porque ela tem demandas da vida que são muito exigentes, porque tem ciclos hormonais que precisam ser respeitados. Há uma dinâmica do feminino que precisa ser reconhecido, compreendido tal. Mas daí a entender que a mulher não gosta de sexo é também uma deturpação dessa identidade que está ligada ao meu Criador. Deus não criou o meu marido mais desejoso de sexo e eu menos desejosa de sexo, para ele reclamar e eu ficar me escondendo.
E também não é para justificar. Eu já ouvi também no passado alguém dizer que, não aqui no programa, dizer que o homem tem essa necessidade mais do que a mulher e aí justifica ele trair, ele buscar essa satisfação fora do matrimônio.
Uhum.
Então, aí é uma cilada, é uma armadilha.
E de onde vem essa crença também, nas minhas pesquisas, que fiz questão de pontuar em alguma medida aqui na revista Sem Tabus? Vem de uma crença evolucionista de que este homem precisava ter mais fêmeas para então multiplicar-se e encher a terra. Esta mulher não poderia corresponder a este homem porque ela ficaria grávida. E uma mulher grávida por longo tempo não poderia, então, ter tantas relações tanto, com tanta frequência até encher a terra. Isso é o evolucionismo em ação. E nós, cristãos, bebemos desta fonte e não nos damos conta do prejuízo que nós carregamos e reproduzimos. Não, eu tenho desejos sexuais, eu como mulher eu quero, eu gosto. E a Bíblia aprova isso quando ela tem um livro, por exemplo, o livro de Cantares. Quando tem um verso 2 já de pronto, uma mulher dizendo assim, beija-me com os beijos da sua boca. Era uma mulher que buscava o seu marido, que o seu amado não estava em casa. E para onde ele foi? Onde ele está, o meu amado? E vai buscar o seu amado. E ela beija aquele amado, e não somente beija, ela diz, eu quero ser beijada. Então, nós vamos encontrar, biblicamente, aí vocês perguntaram sobre o conceito, eu estou aqui discorrendo talvez mais longamente, para dizer, eu preciso é ter a verdade restaurada. E a Bíblia Sagrada me faz conhecer o que Deus pensou sobre sexo para ele e para mim. Então, quando diz assim, sobre tabus, os tabus eles são quebrados quando eu encontro o que foi que Deus pensou para mim e para ele numa relação íntima. Entende?
É muito bom vermos que sempre a base para encontrarmos as respostas que estamos aqui buscando e conversando sempre tem origem no Criador.
Uhum.
Até porque isso é meio óbvio. Não faz sentido tirarmos essa parte de Deus faz uma criação que é perfeita, mas essa parte aqui não. Eu acho que aqui foi um equívoco da parte de Deus. Não, isso aqui não dá para a gente tocar nesse ponto. Eu não sei onde é que ele estava com a cabeça quando pensou nisso aqui. Então, a gente vai... O que ele não fez, a gente vai fazer.
É muita arrogância, né, da nossa parte.
Não, é um absurdo, não deveria ter a caixinha do amor e do sexo e do casamento cristão e do não cristão. Quando Cristo criou, quando ele instituiu o amor, e o amor é único.
Uhum. Né? Agora, sobre... Perdão, você vai voltar aí.
Vou perdoar em amor.
Por favor, obrigado. É o que tem aqui em mais intensidade.
É
obrigado.
Amor.
Mas pensando agora, eu tenho um casal de 33 anos já juntos, que já passaram por muitas coisas. E como a gente tem visto a importância da intimidade com Deus para que meu relacionamento funcione ainda melhor... Vocês se recordam de algum momento no casamento de vocês em que vocês perceberam a necessidade ou de se apegarem ainda mais em Deus para que o casamento de vocês ficasse ainda melhor ou que se não cuidassem nesse ponto, o casamento poderia ir por uma direção contrária à vontade de Deus? Enfim, de perceberem, nós necessitamos da presença de Deus para que o nosso casamento esteja cada vez ainda mais em chamas, no bom sentido da palavra. Vocês se recordam de algum momento terem vivido uma situação como essa? De perceberem a necessidade, a importância da intimidade com Deus também para que vocês estivessem bem.
A percepção é plena, permanente.
A nossa história começa justamente com Deus, né? Uhum. Nós somos filhos de casais... divorciados, os pais de Darleide são divorciados, meus também. Quando nós nos conhecemos e decidimos constituir uma família, nós já enfrentamos uma certa dificuldade no início da nossa história, e aí nesse início de história nós já buscamos a Deus.
Uhum.
Inclusive o slogan do nosso, porque o nosso casamento no convite tinha um slogan.
Claro, né? Os dois comunicadores não podiam...
Unidos pelo Senhor.
Legal.
E nós aprendemos desde cedo, mesmo tendo nossas dificuldades, nossas diferenças, de que se Deus é amor, quanto mais Deus, mais amor.
Uhum.
E aqui eu quero fazer um reconhecimento ao Ministério da Família, que a Igreja Adventista desenvolve com tanto carinho para os casais. A Igreja nos acolheu e nos ajudou nessa formação, né? Com aconselhamento, com a literatura. Hoje a Igreja disponibiliza o curso para os noivos. Né? Esse é um cuidado para ajudar a blindar.
Uhum.
E nós sempre fomos tementes a Deus. Então, trazer Deus para a nossa história, para o nosso relacionamento, não foi difícil. E fez toda a diferença, até hoje.
E nós passamos por crises importantes na vida, não entre a gente, bem no começo, por exemplo, quando...
A perda da nossa filha.
Quando eu saí de casa, por exemplo, porque a minha mãe não aceitou a fé que eu abracei, eu saí de casa. Quando eu saio de casa e chega o dia do nosso casamento, eu não estou no seio da minha família. Eu estou com outras pessoas da igreja que me abraçaram. Então, já foi um momento delicado, de não ter a minha família nesse momento. Então, ali foi um aprendizado importante da minha dependência, da nossa dependência de Deus. Quando nós estávamos casados há 3 meses, eu fiquei grávida. E depois a nossa filha, quando tinha 7, 8 meses de nascida, ela morreu. Então, nós perdemos a nossa primeira filha. Então, tem outros eventos da vida da gente no nosso começo de relacionamento que também foi nos moldando, nos mudando, nos convertendo, nos levando aos pés de Cristo com mais intensidade. Então, isso nos fortaleceu muito. Teve uma ocasião que nós estávamos desempregados, teve uma outra ocasião que nós não tínhamos um lugar nosso para morarmos. Então, houve episódios que foram nos construindo, nos fortalecendo, sempre na dependência de Deus. Então, não tem assim, teve uma crise em que vocês perceberam que vocês precisavam mais de Deus. Não tem momento na vida que nós tenhamos pensado que não precisássemos de Deus. Uhum. Então, foi muito intenso o nosso começo de relacionamento. Depois veio o amadurecimento, veio o nascimento da nossa segunda filha. Aí nós viemos trabalhar para a igreja, trabalhando em rádio, depois na televisão. E nós fomos amadurecendo juntos. Eu tinha 18 anos quando casei. Ele tinha 20 anos, porque tem um período do ano que ele fica 2 anos mais velho que eu. Mas, assim, nós fomos nos construindo, 2 meninos. Nunca foi necessário a gente recorrer a aconselhamento para resolver uma crise nossa, alguma coisa desse tipo, porque também logo nós nos tornamos líderes e muito envolvidos, mas dependência de Deus é absoluta. Hoje o que eu temo é que nós sejamos assim, 33 anos de casados, é um tempo, a gente precisa prestar atenção nisso, a gente precisa prestar atenção com a agenda, a gente precisa prestar atenção nos compromissos, a gente precisa dar atenção, porque senão você relaxa e também a agenda lhe engole. Por exemplo, eu trabalho no horário diurno, ele trabalha no horário noturno. Uhum. Então, eu chego em casa, preparo o lanche e ele está saindo. Ele lancha e vem embora, ele chega tarde em casa. Então, há cuidados que nós precisamos ter e isso é para todos os casais. Estou falando da nossa necessidade momentânea, mas em todo o tempo, Deus certamente é a nossa maior necessidade.
Enfrentar uma crise a três, como diz Provérbios, né? Eclesiastes, o cordão de 3 dobras é muito mais forte. Uhum. Então, enfrentar uma crise só nós dois seria uma coisa. Agora, enfrentar a crise nós dois e Cristo, aí a história muda.
Perfeito.
Perfeito. Agora,
não é deixar de enfrentar a crise.
Sim, elas vão vir.
E tinha uma característica nossa, né? Em momentos assim, bem desafiadores como estes que citei e outros, a gente sempre ficou mais junto, né? A gente sempre ficou mais unido, assim, na crise, nas perdas, nas dificuldades, assim, a gente ficava mais apegados. E isso foi muito bom.
Agora, você tinha comentado que no início do relacionamento de vocês, e realmente, 18 anos, casou com 18 anos, perderam uma filha. Uhum. Então, foram momentos muito delicados e de grandes mudanças. Mas você disse que esse ministério da igreja ajudou vocês bastante. Vocês percebem, olhando hoje, olha, hoje o que se vê de casamento é muito diferente do que se via de casamento quando nós casamos. Nós precisamos de auxílio nesse aspecto, porque talvez não se falava muito e hoje em dia se fala, ou ainda não se fala. Qual que é essa percepção que vocês têm de falar, o mundo falar e a igreja falar sobre casamento, sexo e...
Está tão acessível, né? Uhum. Está tão acessível. Ninguém vai poder dizer que não teve a oportunidade de... Não teve acesso à informação. Uhum. Porque hoje a informação está aí à disposição de todos, numa velocidade tão absurda. Então, realmente, você que está se preparando para entrar num relacionamento... Diferente de muitos que casaram há 40, 50 anos, hoje a informação está aí à sua mão.
Você diz há 40 é quase nós, né, amor? Porque nós estamos com 33.
Mas... Na época nós tínhamos menos acesso, mas tínhamos. E hoje tem muito mais. Por isso que eu estou dizendo, certamente. Não há desculpa, hein?
Exatamente. Mas
tem até um podcast.
Nós não tivemos dificuldades, é verdade? Nós não tivemos dificuldades. E eu fico pensando que possa ter a ver com a seguinte questão. Eu não tive... Uma família em que fosse aberto falar de sexo. Uhum. Minha mãe, meu pai, era assim, como a maior parte das pessoas podem dizer dos seus pais antigamente, que era um silêncio praticamente absoluto desse assunto. Porém, contudo, eu nunca ouvi a minha mãe falar negativamente sobre o tema. Uhum. E isso já adianta muito.
Sim.
Porque você não passa pelo pensamento, pela crença da sua mãe ou do seu pai, como muitos outros podem contar. Ah, minha mãe dizia, ai, essa coisa é horrível, ai, que horrorosa. Ai, tem filhos, ai, tô acabada, acabou com o meu corpo. Não tinha esse discurso em casa. Então, às vezes, é melhor um silêncio do que uma fala negativa. Uhum. Então, quando nós nos casamos, nós não tínhamos, assim, tabus, assim, medos. E essa coisa, como é que vai... Não. E outra, a igreja sempre foi farta de literatura. Hoje nós temos uma facilidade maior, e óbvio, por óbvio, mas tínhamos literatura. Por exemplo, nós lemos o livro Lar Adventista. Uhum. Nós lemos sobre
Felizes para Sempre.
Felizes no Amor, uhum. O livro Felizes no Amor, que era uma leitura obrigatória para o curso de noivos. Então, e a gente tinha, nós muito crentes, e nós nos dedicávamos a isso com a intenção de aprendermos. Mas na nossa trajetória como casal, nós nunca enfrentamos, ao que me lembre, você pode falar. Ele pode dizer assim, fale por você, meu amor. Mas eu não lembro de a gente ter enfrentado alguma dificuldade, alguma crise na vida sexual.
Não.
Sim. Legal. Agora...
Que isso fique registrado. Não.
Agora, pensando a respeito do que a gente tem falado e batido bastante nesse ponto, do que está descrito na revista Sem Tabus. E aí eu volto de novo a fazer um mechan. Você não pode sair deste podcast sem fazer o seu pedido. novotempo.com/sem-tabus. Aqui na revista, você fala, Darleide, sobre os benefícios da relação sexual como expressão íntima, né? Uhum. Intensa do amor entre um para com o outro. Quais seriam esses benefícios? Você consegue se lembrar ainda?
Entre outros, tudo em busca de aprofundar os vínculos. Uhum. Porque nós não devemos perder de vista, para não cairmos no lugar do evolucionismo, que vai dizer apenas de uma necessidade fisiológica, de um corpo que pede para ter prazer e simplesmente, puramente, na intenção divina, o que se tem presente é um homem e uma mulher que satisfaz um ao outro até para que esse vínculo conjugal seja permanentemente prazeroso. Uhum. Vocês imaginam o que são estas duas pessoas daqui e estas duas outras aí conviverem uma vida inteira lidando com dificuldades de um relacionamento natural? Somos pessoas diferentes. Mas se não houvesse também algo prazeroso que mantivesse esse casal em todos os sentidos mais ligado um ao outro? Então, uma relação sexual, ela vai produzir em mim prazer tão grande, uma sensação prazerosa tão grande, ligada a ele, que esse corpo vai responder na sua própria fisiologia, numa demanda de ocitocina importante, que vai me fazer olhar para ele por uns 3 dias e dizer assim, ó, oh, até que ele é legal, oh, ele é fofo, ele é querido, e isso arrefece o que eu vejo nele de defeitos e ele veja em defeitos de defeitos em mim. Então, no plano de Deus, é muito superior à ideia de que um homem faz sexo só porque tem necessidade e uma mulher ter necessidade do ponto de vista físico. Uhum. Então, esse banho de ocitocina e de outras cascatas hormonais que nos são conferidas, pesquisas mostram, e eu conferi isso para citar aqui, de como isso vai permanecer ali por umas 72 horas.
É bastante.
Ou seja, é um tempo já bom de voltar a ter mais
pra ter,
um.
É isso aí.
Mas olha, eu sei que aqui temos uma revista, temos mais conteúdo do podcast e de outros episódios. A Novo Tempo, ela também dá muito conteúdo, mas tem muitos casais que veem o sexo como uma obrigação. E não com esse prazer que você colocou. E eu queria fazer uma pergunta de uma forma diferente agora para vocês dois. Como que a gente pode falar para esses casais que têm essa ideia de que o sexo é uma obrigação do casamento e eu não sinto prazer nisso e, na verdade, virou um fardo? Mas como que eu posso colocar isso restaurando, na verdade, a minha espiritualidade? Então, veja, o meu sexo ou a minha relação sexual já foi, assim, já é um fardo, tá ruim, nananã. Como que eu, restaurando a minha espiritualidade, eu consigo dar essa manutenção na sexualidade? Não querendo separar as caixinhas, mas... Uhum.
É importante destacar que essa pessoa, nós não estamos falando para você ter uma relação sexual abusiva, violenta. Você não quer, você não está em condições de ter, mas você se obriga a ter, porque você se sente na obrigação de ter que fazer com o outro por causa do outro. Primeiro, pensando em você. Então, isso é importante para você. Quando você pensar em você e olhar para o outro, e olhar para o outro com o olhar da graça, da misericórdia, do amor, esse é o homem ou essa é a mulher que Deus colocou na minha vida, ou que eu escolhi para mim, né? Porque tem gente que escolheu mesmo sem Deus dizer que era aquele, mas você escolheu. Então agora você está numa relação que você quer chegar até o final, você não quer desistir, mas também não vai se obrigar àquilo que não vai te trazer paz, tranquilidade. Pensando primeiro em você, amando a si próprio, vai ser mais fácil você amar o outro.
Considerando que a manifestação da espiritualidade não está em quanto tempo eu passo lendo a Bíblia, uhum, ou quanto tempo eu passo nos cultos da igreja. Às vezes nós tratamos a vida espiritual nesses termos, de ler, de meditar aqui, de ir à igreja.
Encher a agenda de atividades da igreja.
Aí eu estou chamando isso de espiritualidade. A manifestação da espiritualidade verdadeiramente se dá no trato com o outro. Onde é que se manifesta essa espiritualidade? Onde é que eu treino essa chamada espiritualidade? É na relação com o outro. Se para um casal a vida sexual, a atividade sexual é um fardo, nós vamos voltar uma casinha nesse jogo e muito provavelmente nós vamos identificar que esse casal não está se relacionando em amor. Nós vamos encontrar ele mágoa, ressentimento, feridas que estão abertas e que, portanto, é impossível que haja uma relação sexual prazerosa. Porque nós não vamos sozinhos para uma relação sexual, esquecendo-nos do que nos aconteceu anteriormente. Portanto, quando você diz restaurar a vida espiritual, eu vou entender que essa vida espiritual deva ser o quanto eu tenho aprendido de Cristo a olhar para esse outro na dimensão do perdão, da reconciliação, do diálogo, de confessar, de falar de si, de ter uma abertura em que você entenda que o outro não é seu inimigo, mas é seu amigo. Porque vejam bem, isso precisa ser assim, encharcado da graça. Porque quando Adão e Eva entraram em crise, eles entraram em crise com Deus, mas onde isso se manifestou? Entre eles. Ele a acusou e ela o acusou. Eles estavam agora apartados de Deus, mas onde que primeiro se manifestou esse apartamento de Deus? Na relação com o outro. Então, restaurar a espiritualidade, você vai saber se a sua espiritualidade está restaurada, se ela é boa, se ela é funcional, na maneira como você trata seu marido, como é que você trata a sua esposa. Então, quando eu penso desse ponto de vista, aí a minha espiritualidade vai como água. Se eu derramo essa água aqui, ela vai passar por todas as brechinhas, os cantinhos daqui. Então, se eu não sou movida por essa fé, por essa crença cristã, eu não tenho. Aí eu vou me manter nas caixinhas, entende?
Entendo. Uhum.
Quando Adão fez a aliança dele com Deus, com o Criador, logo na sequência ele faz a aliança com Eva. E deixa de olhar para Eva como a mãe da morte e passa a olhar vendo Eva, que ela não chamava-se de Eva, né? Ele passa a chamá-la de Eva e dá esse nome para ela e institui Eva como a mãe da vida. Enquanto Darlete falava, eu lembrei aqui de uma oração que é interrompida, a oração do marido que maltrata a esposa. Está lá em 1 Pedro 3, versículo 7. O homem que maltrata, que é rude, que não é amável, que não cuida da sua esposa, tem suas orações interrompidas. Então veja só, a questão espiritual está no relacionamento.
Exatamente.
Não dá para desassociar.
Não. Perfeito. Existe possibilidade de alguém dizer que vai bem espiritualmente, mas vai mal no trato com as pessoas, especialmente nos da sua casa, especialmente numa ou num que é chamado carne da minha carne e osso dos meus ossos. Impossível. É o pastor, é o pregador, não importa. A sua espiritualidade, ela é testada nos relacionamentos.
Muito bom. De fato, a gente precisa ter uma atenção cada vez maior para qual está sendo a nossa fonte, onde estamos bebendo, onde estamos enchendo a nossa mente de conteúdo. para que a gente saiba a direção certa para lidar com a carne da minha carne, né? A pessoa com quem eu escolhi criar uma aliança eterna. A gente precisa voltar, chamar a nossa amiga que está ali esperando a gente por um bom tempo.
Ai, mas eu quero dizer outra coisa.
Você vai dizer.
Eu quero dizer que
segura,
assim...
Eliane, segura.
Segura, Eliane. Peraí, Eliane. Que é assim, olha... É, nós vamos passar por esse momento... É necessário ter esse momento em que eu me veja nessa relação. Quem eu sou aqui? O que está acontecendo comigo? Por que eu não quero? O que está acontecendo com o meu corpo? Se eu quiser falar, por exemplo, do ponto de vista da mulher, como é que ela está fisicamente? Como é que ela está quanto aos seus ciclos? O que lhe falta? Muito bem. E quanto ao homem também. Então, você olha para você. Você é um agente nessa relação. Perfeito. Mas quando nós caminharmos para além desse momento, eu vou olhar também para o outro e pensar... Eu estou aqui para fazê-lo feliz. Eu estou aqui para vê-lo bem. Então, muitas vezes, eu vou fazer sexo com outro, apesar de cansada, apesar de que hoje talvez eu quisesse ficar no meu cantinho, talvez hoje não, mas eu vou me propor a fazer bem ao outro, fazê-lo feliz, fazê-lo satisfeito. E há um prazer imenso quando você vê o outro satisfeito com você. Então, quando a gente vence estas etapas iniciais do cuidado, né, como você bem disse, amor, de olhar para você, de ver a sua condição, como é que você está nesse momento, enfim, mas também ter esse olhar para o outro. Olha, hoje eu não estaria muito afim, mas é tão bom vê-lo satisfeito comigo. É tão bom vê-la satisfeita comigo, porque homens também estão cansados, homens também estão adoecidos, homens também estão carecendo serem estimulados, porque a vida não está fácil para ninguém, estresse, enfim, outras questões de saúde, o que seja. Mas homens também sofrem, homens também choram, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso. E a Eliane fala muitas vezes nas suas mensagens, quando ela diz sobre o desejo responsivo, de a gente também se permitir ser provocado pelo outro, de a gente também se permitir ir para uma relação sem que esteja com tanto desejo assim. Mas o que eu quero pontuar nesse momento, não quis deixar passar, é assim, ok, você se olha, você se ama. Tudo bem, porque você é amado de Deus. Mas o quanto você ama o outro, você se propõe a fazer esse outro também satisfeito numa relação. E neste momento já não será uma obrigação.
Sim.
Será uma ação amorosa, gentil, e ninguém ama por obrigação. Ou ama ou não ama. Se o amor está em jogo, está em jogo. Se não...
E assim você não deixa a chama se apagar.
Isso aí. Ótimo fechamento, né? Pra gente chamar
Eliane.
Ainda
Eliane.
Não acabou.
É.
Nós vamos chamar a Eliane, ela vai ter uma contribuição muito legal com dicas de como reacender a chama aí de alguns casamentos que talvez não estejam tão. Talvez esteja numa cinzazinha aí, mas vai levantar.
Vai se soprar
fogo. É, volta a brasa ali e vai levantar o fogo. Eliane, volta aí, nos ajude. Como é que a gente consegue fazer?
Eu estou muito feliz por tudo que nós construímos juntos ao longo de cada episódio. E hoje eu vou dar minhas últimas dicas aqui, então eu vou caprichar. E caso você não tenha visto os episódios anteriores, assim que acabar esse daqui, corre lá e já assiste. Assiste desde o primeiro, porque eu tenho certeza que se você assistir, colocar tudo em prática, com certeza o seu casamento será outro. E hoje eu quero fechar a minha participação no Casamento em Chamas com chave de ouro. Por isso, eu separei algumas dicas que vão melhorar o seu casamento e ajudá-lo a permanecer firme até o fim. Então, vamos começar! Em primeiro lugar, eu quero dividir com vocês uma frase de uma escritora que eu gosto muito, gosto tanto que eu coloquei aqui essa frase no último capítulo do meu livro. Ellen White, ela diz assim: alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira. Os que se casam ingressam numa escola onde nunca nesta vida se diplomarão. Isso significa que no meu casamento e no seu casamento precisa sempre existir espaço para o aprendizado. Nós nunca devemos nos conformar. No lugar disso, precisamos estar abertos para aprender. E que lições essa escola nos ensina? A primeira é que o amor mútuo nos faz iguais. É bíblico, está lá em Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, no versículo 16. Lá diz assim, ó: o meu amado é meu e eu sou dele. Você já parou para pensar? Se permitir ser do outro e receber o outro como parte de você, isso é profundo demais. E a segunda lição: não permita que ideias equivocadas sobre o sexo persistam no seu casamento. A sua sexualidade, ela pode ser leve, saudável e cheia de prazer e intimidade. O seu casamento, ele tem espaço para sensualidade, para intensidade e para liberdade. O único limite é o respeito. Prejudica a sua saúde? Traz humilhação? Faz você se sentir mal? Isso significa que feriu o limite do respeito. Continue aprendendo, continue aberto para o crescimento saudável da sexualidade. E a terceira lição: o amor verdadeiro inclui o sexo, mas vai além dele. Eu sei que quando você decidiu se casar, você desejava uma intimidade sexual. Mas lembre-se, o amor verdadeiro, ele vai além. Ele gera amizade, companheirismo, cumplicidade e compromisso. E a quarta lição: sempre existirão problemas no relacionamento sexual. Assim como você também terá o potencial de resolvê-los e fortalecer o seu relacionamento. Por isso, sejam sábios, humildes e maduros. Onde existe perdão e reconciliação, existe conexão e prazer. A quinta lição: o amor, ele só permanece quando ele está firmado em Deus. Foi Deus que idealizou você ser sexual. Foi ele que instituiu o casamento. É Deus que está ao nosso lado dia após dia, querendo que nós nos tornemos pessoas melhores através do casamento. Não deixe Deus de fora do seu casamento. Lembre-se, o verdadeiro cristianismo combina com a felicidade sexual. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Gabi, Éder, muito obrigada por me receberem em todos os episódios e eu quero agradecer também a você que nos assistiu todos esses dias. E meu último pedido é que você comece a colocar tudo que você ouviu em prática. Eu sei que vai fazer muita diferença no seu casamento. E quando precisar de ajuda, você pode me encontrar no meu perfil lá no Instagram, @elianemelo.destrave. Vai ser uma alegria te ajudar ainda mais. Um grande abraço e até a próxima!
Acabou, né? Acabou com a Eliane, acabou aqui. Estamos tristes.
Clima meio triste, exato. Chegou.
Se despedindo. Mas antes da gente fechar com o pessoal, porque, ao meu ver, nós conseguimos preencher todas as lacunas de dúvidas sobre esse tema, que eu, inclusive, tinha. Que bom. Ficou muito bem colocado. E se vocês puderem fechar, olhar ali aqui para o pessoal de casa e dar um último conselho. Então, veja, nós temos casais que estão nos assistindo da mesma forma que, para pedir a revista, você viu que tem jovens pedindo, adolescentes pedindo. Nós temos casais que estão casando agora.
Menina, tem o pessoal da terceira idade.
Também.
Pedindo também.
Essa turma está empolgada. Tem fogo ali dentro.
Temos os casais da terceira idade que talvez já estejam casados há mais tempo. Temos casais que estão em turbulência no casamento. Outros que estão assistindo como uma forma de manutenção, talvez.
E preventivo também.
Preventivo, claro. Exato. E pensando, então, que o tema central foi sexualidade e espiritualidade aqui, que conselhos vocês querem deixar? Quem quer começar? O Jota, ok.
Eu vou deixar ela fazer a conclusão.
Tá bom.
O primeiro conselho que eu dou para você é anotar esse número que eu vou te falar agora. 0 operadora 12 981 510081. Repetindo para salvar. 0 operadora 12 981 510081. 81 51 0081. Aí você vai escrever apenas o seguinte: sem tabus. Só isso. Quando você escrever sem tabus, imediatamente você vai receber um link. Clica no link e aí você já vai receber a orientação para ter a revista em casa, tanto no impresso quanto digital.
Ou seja, sabidinho, o seu conselho é pedir a revista. Muito bem, eu ia dizer isso.
Mas eu deixo Isaías 54, versículo 10, para você pensar e viver. As montanhas podem se desfazer. As montanhas podem desaparecer. Os montes podem se desfazer. Mas o meu amor por você não acaba jamais. É Deus falando para você. O amor dele não tem fim. E quando você viver esse amor, se a Bíblia diz que Deus é amor, então quanto mais Deus, mais amor. Você se enchendo de amor, você vai transbordar na vida do outro também. E vai viver uma vida assim, abençoada, sem tabus.
E é possível, só que nós precisamos dar prioridade àquilo que verdadeiramente deve ter prioridade na vida da gente. E quando Deus nos criou, ele nos fez seres sexuais. Portanto, gente, a vida sexual carece de atenção. Não pode ser o último item da agenda, se der, se funcionar, se acontecer. Então, se eu posso dizer algo aos casais, aos que estão em crise, nós sugerimos anteriormente, a gente precisa dar uma atenção nesse sentido, até do ponto de vista da conversão. A gente precisa dar os nomes certos para que a gente também não fique dançando a música fora do compasso. Muitos dos nossos problemas, eles só se mantêm, eles só existem porque nós não somos convertidos ainda. Então, nós precisamos nos converter e quem nos converte é o Espírito. Então, clamemos a Deus: Senhor, tem compaixão de mim. Porque se o Senhor me der um pouquinho mais de força, eu o estrangulo. Mas se o Senhor me der sabedoria, eu vou administrar a vida. Então, eu os convido a repensar a vida desse ponto de vista. Nós somos cristãos e nós carecemos nos converter ao Senhor dia a dia. Tomemos a nossa cruz. Suporte um pouco mais, até ali a eternidade.
E a Bíblia diz, leve a sua cruz, não é a cruz do outro.
É, a sua cruz a cada dia. E eu diria, é possível derrubar os tabus, é possível recomeçar, é possível experimentar uma vida satisfatória, é possível. E nós estamos nos propondo a daqui ajudarmos a você aí de casa também com a revista Sem Tabus e o que mais precisar, estamos por aqui.
Que bonito. Estamos terminando muito bem, né?
Muito bem.
Coraçãozinho tá apertado, não nos veremos mais.
Mas estamos felizes,
mas estamos
por
felizes.
Tudo que construímos aqui.
Eu já estou na torcida, nos bastidores, para dizer, gente, mantenha.
E a gente volta para entrevistar eles.
Eu quero parabenizá-los, né? Porque vocês vieram como apresentadores, como entrevistadores, o que não é o comum, vocês é que geralmente são entrevistados e mandaram muito bem. Ah, vocês são muito queridos e nos deixam muito à vontade.
Que legal.
Sabe?
Mas foi
obrigada,
muito bom.
Parabéns.
Obrigado por terem aceitado o convite.
Obrigada.
Que Deus continue abençoando a vida de vocês para abençoarem muitos outros casais. Amém. E não se esqueçam, é possível. É possível. Lutem para que Deus seja sempre o centro na vida de vocês. E o podcast vai continuar aí, para você compartilhar com mais pessoas, para que o sexo seja visto sempre da maneira correta. É uma bênção e a gente espera que seja na sua vida também. A gente fica por aqui, né, meu amor?
Muito obrigada pela sua audiência. Foram 5 semanas incríveis.
Sim.
Né, meu bem?
Foram, sim.
Se você perdeu algum, assiste aí que está tudo salvo. E quinta-feira tem Wagner Cantori novamente com o nosso Hope Hour. Um beijo, já estamos com saudades.
Tchau, tchau. Mais.